Então, Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços. O Paraná tem mais de 19 mil vagas de empregos abertas em todas as regiões do estado. São oportunidades com carteira assinada em diferentes áreas e para vários níveis de escolaridade. As funções com maior número de vagas são para alimentador de linha de produção, com 4.987 oportunidades, operador de caixa, com 831 vagas e faxineiro, com 677 postos de trabalho. Também há oportunidades para quem tem qualificação técnica ou ensino superior em áreas como manutenção elétrica, recursos humanos, tecnologia da informação e setor jurídico. Os interessados podem procurar a agência do trabalhador mais próxima ou consultar as vagas pelos canais digitais. A partir desta quinta-feira, começam eventos tradicionais como o Rodeio de Nova Esperança e as comemorações de aniversário de Tapejara. Além disso, grandes feiras como a Expo Londrina 2026 e a Palmas Expo Show devem movimentar setores como agronegócio, comércio e serviços. A programação inclui ainda festivais gastronômicos, eventos culturais e atividades esportivas em várias cidades, reforçando o turismo e a economia regional ao longo do mês de abril. Repórter Jomar Valença.
O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que reconhece o estágio como experiência profissional. A proposta altera a lei de estágio de 2008 e segue para a sanção presidencial. Pelo texto, caberá ao poder público definir em quais situações o período de estágio pode ser utilizado como critério em concursos públicos. Autor da proposta, o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirmou que a falta de experiência dificulta o acesso de jovens de 18 a 24 anos ao mercado de trabalho. Segundo ele, a medida busca reduzir esse obstáculo. Na mesma sessão, os senadores aprovaram outro projeto de lei que prevê a divisão das férias de 30 dias de médicos residentes e profissionais da saúde em períodos mínimos de 10 dias. A regra depende de solicitação do próprio residente e entra em vigor após 180 dias da publicação. Também foi aprovada a criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. O grupo terá como objetivo articular políticas públicas para o setor. O texto seguiu para promulgação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
159 empregadores no Brasil foram incluídos na nova atualização da chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, divulgada pelo MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora o documento passa a ter 613 empresas e pessoas físicas que submeteram trabalhadores e trabalhadoras a condições degradantes, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Entre as atividades econômicas contidas na lista suja, a maior parte é ligada à agropecuária, o corte de bovinos, seguida de serviços domésticos, cultivo de café e construção civil. A Organização Internacional do Trabalho atribui à pobreza o principal fator para a existência do trabalho escravo no Brasil. A assessora de projetos do Programa de Direitos Socioambientais da Organização de Direitos Humanos Conectas, Fernanda Drummond, defende o fortalecimento dos agentes fiscalizadores, aumento de investimentos e maior responsabilização dos infratores. Para ela, as regras atuais passam a ideia de impunidade, que muitas vezes pode sustentar a lógica escravocrata.
A gente também não pode deixar de mencionar que o Brasil não possui leis que exijam que essas empresas divulguem publicamente as informações de toda a sua cadeia produtiva. E isso dificulta muito o controle e a responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos com a prática do trabalho escravo. E isso oferece pouco incentivo para que essas empresas cumpram com as leis trabalhistas, porque acaba compensando financeiramente continuar com o trabalho escravo. E aqui a gente não está falando de garantir direitos muito avançados para um trabalhador. A gente está falando de garantir condições mínimas de dignidade.
A lista suja contém casos que ocorreram entre 2020 e 2025. Nesse período, mais de 1.500 pessoas foram resgatadas de situações de exploração. Uma das empregadoras incluídas nesta atualização é a BYD, fabricante chinesa de carros elétricos, que terceirizou os serviços na unidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Em junho do ano passado, o Ministério do Trabalho autuou a companhia por submeter trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão. As investigações apontaram que mais de 400 trabalhadores foram trazidos de forma irregular ao Brasil para atuar nas obras da fábrica. Desses, 163 foram resgatados em condições semelhantes à escravidão. Procurada pela nossa reportagem, a BYD informou que não vai se manifestar sobre o caso. O cantor Amado Batista também passou a integrar a lista. O documento cita que 10 trabalhadores foram submetidos a condições degradantes no sítio dele, na zona rural de Goianápolis, Goiás. Em nota, a assessoria do artista nega as acusações e diz que foram identificadas irregularidades na contratação de 4 colaboradores empregados de uma empresa terceirizada. Também informou que a ocorrência gerou acordo com o Ministério Público e que estão sendo tomadas todas as providências administrativas para o encerramento das autuações. Os nomes incluídos na lista suja passam por processos administrativos, com direito a ampla defesa. Após a inclusão, permanecem no cadastro por 2 anos. Apesar da entrada de 159 novos empregadores, 184 foram retirados nesta atualização. A exclusão pode ocorrer antes do prazo, caso haja acordo de regularização com o Ministério do Trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Em homenagem às vítimas da Covid-19, foi inaugurado nesta terça-feira o Memorial da Pandemia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. No país, foram registradas mais de 700 mil mortes pela doença durante o período. O objetivo da iniciativa é criar uma memória coletiva, conscientizar sobre a importância da vacinação e reconhecer a atuação de especialistas que atuaram no combate à Covid. A inauguração do memorial marcou ainda a reabertura do Centro Cultural do Ministério da Saúde, após obras de recuperação, em um investimento de quase 14 milhões de reais. O ministro Alexandre Padilha falou sobre a importância da inauguração do memorial.
Essa retomada do Centro Cultural do Ministério da Saúde tem uma marca muito importante, que é termos aqui um memorial. Importância da memória, papel da memória em reafirmar para todos nós aprendizados, que todos têm que ter, ao mesmo tempo homenagear pessoas, já vítimas, já o próprio sistema de saúde, mas sobretudo para criar uma consciência cada vez maior na sociedade brasileira.
Padilha destacou ainda a preparação do país para futuras emergências de saúde pública.
Os aprendizados da pandemia no Brasil são aprendizados também para a gente aprimorar as nossas políticas públicas. Uma das ações que o governo do presidente Lula tem feito desde o começo foi, por exemplo, reestruturar a nossa Força Nacional do SUS, dar cada vez mais capacidade de resposta à Força Nacional do SUS para ela poder enfrentar situações de tragédias, de emergências de saúde pública.
O ministro Alexandre Padilha lembrou que a cobertura vacinal tem aumentado em todo o país e incentivou a imunização contra o sarampo, especialmente para aqueles que vão acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Ele ressaltou ainda a importância do combate ao negacionismo e de que não se repitam episódios de desinformação como os que ocorreram durante a pandemia de Covid-19. Padilha também participou de um ato de regulamentação da profissão de sanitarista, com a entrega dos primeiros registros aos profissionais. Os eventos ocorreram no Dia Mundial da Saúde, criado para estimular a reflexão sobre hábitos e cuidados para a promoção da qualidade de vida e chamar a atenção para prioridades específicas da saúde global. Além disso, a data homenageia a criação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O Rio de Janeiro recebe uma série de atividades culturais em 7 unidades prisionais do estado até esta sexta-feira. A Semana da Cultura do Sistema Prisional conta com música, cinema, teatro e artes visuais. O projeto foi lançado nesta terça-feira na Biblioteca Nacional, na capital fluminense. Além de reforçar as atividades que já ocorrem nas unidades prisionais, como o concurso de música Voz da Liberdade, realizado desde 2024 no presídio de Janira Dolores de Oliveira, o evento conta com outras atrações pensadas especialmente para compor a semana, dentro e fora das unidades prisionais. O projeto é voltado para pessoas em privação de liberdade, egressas, familiares e servidores penais. Alguns exemplos das atividades são visitas guiadas a museus, com a participação de quem já retornou ao convívio social, doação de livros e exposição de peças de arte relacionadas à temática penal, que passaram por curadoria. De acordo com o levantamento do CNJ, realizado em 1.200 unidades prisionais, 45% delas não contam com atividades de cultura. O coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Lanfredi, destacou a importância do evento.
Nós damos início a essa semana, que ela não é apenas celebratória, mas ela é histórica. Por reposicionar a cultura, a leitura, a arte, a expressão do espírito como direitos fundamentais de todas as pessoas no nosso país, incluídas as que estão em privação de liberdade.
A programação no Rio de Janeiro funciona como projeto piloto e deve orientar a expansão para outros estados. O coordenador falou sobre essa ideia.
O piloto Rio de Janeiro, na verdade, é o sonho de replicação possível dessa experiência em todas as unidades federativas do nosso país.
A Semana de Cultura vai ser concluída com o lançamento da Estratégia Nacional de Fomento à Cultura no Sistema Prisional, o Horizontes Culturais, em um evento no Teatro Municipal. A política tem por objetivo fortalecer práticas culturais já existentes nas unidades prisionais e ampliar o acesso à arte e à cultura, por meio de um plano nacional para o setor e de iniciativas nas áreas de audiovisual, música e comunicação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Abbas Araghchi, informou nesta terça-feira em nota oficial que o país persa irá cessar os ataques, desde que não sofra ataques e ameaças. Araghchi disse ainda que haverá trânsito seguro pelo Estreito de Hormuz nas próximas 2 semanas, em coordenação com as Forças Armadas iranianas. A mensagem foi divulgada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter concordado em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de 2 semanas. A passagem segura através do Estreito de Hormuz será possível com a coordenação das Forças Armadas do Irã e tendo em conta as restrições técnicas existentes, diz a nota do ministro iraniano. A proposta da suspensão dos ataques foi apresentada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, que tem feito a intermediação de um acordo entre Irã e Estados Unidos. O Conselho Supremo de Segurança do Irã disse ainda que as negociações com os Estados Unidos começarão na sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad, capital paquistanesa, informou a mídia estatal iraniana, acrescentando que as negociações não sinalizam o fim da guerra. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
Identificar sinais de autismo nos primeiros meses de vida de um bebê.
Essa é a proposta de uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal Fluminense e que recentemente foi patenteada. Um kit de baixo custo que permite o rastreio precoce de sinais do transtorno do espectro autista a partir da observação da interação social de bebês com estímulos visuais. A professora Diana Negrão explica como funciona essa tecnologia.
É o olhar da criança, né? O primeiro, a motivação da criança vai direcionar sempre de forma dual, né? A apresentação de duas fotos de contextos similares. A criança tende a olhar por mais tempo e de mais interação com aquela foto, né? E se for autista, para aquela foto que exerça menos interações humanas. Então, por exemplo, é um conjunto de fotos onde tem a cor vermelha. Só se é a cor vermelha de uma boca e a cor vermelha de uma flor. A tendência da criança autista é tendenciar para olhar a flor com mais intensidade do que a boca humana.
Diana ressalta que o diferencial desse teste é que ele não é de uso exclusivo por médicos ou terapeutas, o que permite acelerar a busca por diagnóstico.
Ele pode também ser utilizado em contexto educacional para rastreamento precoce e aí já direcionar os desenvolvimentos específicos daquela fase do desenvolvimento muito precocemente, por exemplo, em ambiente de creche. A ideia é ser auxiliar de diagnóstico e não um determinante de diagnóstico. Mas é de baixo custo porque eu não preciso de ter um treinamento extremamente custoso para isso. O treinamento, ele é muito simplificado porque a ferramenta é simplificada.
A professora reforça que o teste não substitui o diagnóstico clínico, formado por relatos da família e de múltiplos profissionais. Ele é uma ferramenta de auxílio, em especial para populações mais vulneráveis.
A gente tem uma demora substancial no diagnóstico de crianças com autismo de baixa renda, principalmente pelo acesso aos profissionais que podem fechar o diagnóstico. Só que tem alguns testes que você não precisa, e principalmente quando a gente fala a nível educacional, nós não precisamos de laudo para fazer adaptações e fazer intervenções de desenvolvimento. Então a gente precisa caracterizar prováveis déficits e assim intervir o mais precocemente possível.
O kit de rastreamento precoce de autismo em bebês a partir de 4 meses foi desenvolvido durante o doutorado em Ciências e Biotecnologia da pesquisadora Gisele Soares do Nascimento. A ideia surgiu pela vivência de Gisele, uma pessoa com autismo diagnosticado por volta dos 10 anos de idade. Ela se incomodava com a demora nas intervenções que podem prevenir comorbidades nas pessoas com autismo. E o teste representa uma possibilidade de minimizar os prejuízos no desenvolvimento dessas pessoas. Após receber a patente, a universidade vai validar a tecnologia para uma amostra maior, inclusive fora do ambiente acadêmico, e buscar parceiros para comercializar o kit. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
A Polícia Federal e a Receita Federal realizam nesta quarta-feira uma operação contra uma organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$1 bilhão. Até o momento, 22 pessoas foram presas, sendo duas em flagrante, uma em Recife e outra em São Paulo. As ações ocorrem nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e um suspeito segue foragido. Segundo as investigações, produtos eletrônicos como celulares, discos rígidos, equipamentos Starlink e robôs aspiradores eram trazidos irregularmente do Paraguai. As mercadorias eram vendidas pela internet em plataformas como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. Entre 2020 e 2024, a estimativa é que o grupo tenha movimentado mais de R$1 bilhão. De acordo com a Receita Federal, a organização contava com uma estrutura transnacional formada por mais de 40 pessoas e até 300 empresas, a maioria de fachada. Também foram identificadas mais de 10 pessoas usadas como laranjas para abertura de empresas, contas bancárias e movimentação de recursos. Mais de 150 agentes públicos participam da Operação Platino, que investiga crimes de contrabando, descaminho e lavagem de capitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quarta-feira uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes bancários em idosos. O esquema usava uma falsa central telefônica, além de motoboys para retirar cartões das vítimas. Até o momento, 3 pessoas foram presas. A operação, chamada bancária, cumpre 5 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. As investigações identificaram ao menos 5 operadores do esquema. O golpe utilizava uma estrutura tecnológica sofisticada que simulava centrais telefônicas de bancos. A partir de dados cadastrais obtidos de forma ilícita, os criminosos entravam em contato com os idosos, passando-se por funcionários das instituições. Assim, conseguiam extrair informações sensíveis, como senhas bancárias. Depois, a quadrilha enviava um falso motoboy ao endereço da vítima para recolher o cartão. Com os dados obtidos, os suspeitos realizavam transações financeiras e transferências via Pix. A polícia investiga os crimes de estelionato e organização criminosa, além da possível relação do grupo com uma tentativa de latrocínio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A viagem de 10 dias da Artemis 2 está perto do fim. Os astronautas pousarão na costa de San Diego, sul da Califórnia, na sexta-feira, dia 10 de abril. Na noite dessa terça-feira, dia 7, os membros da missão realizaram um dos últimos testes e ajustes de trajetória na reta final para retornar ao planeta Terra. A espaçonave Orion acionou seus propulsores por 15 segundos para ajustar o retorno. Na última coletiva de imprensa, a equipe em terra da NASA explicou que a missão capturou milhares de imagens da superfície da Lua. Foram mais de 175 gigas de dados, incluindo as primeiras documentações humanas já realizadas no lado oculto da Lua. A agência espacial já divulgou algumas dessas imagens. Nesta noite de quarta-feira, está programada uma outra conversa com a imprensa, desta vez com os 4 astronautas da missão. A partir das 10h45 da noite, no horário de Brasília, os membros da missão vão conversar por 20 minutos com jornalistas previamente credenciados pela NASA. A coletiva será transmitida ao vivo pelo YouTube. Também nesta noite está programado um teste de pilotagem manual, quando os astronautas assumirão o controle da Orion para realizar movimentações com a espaçonave. A tripulação também vai testar os trajes especiais feitos para manter a pressão sanguínea e a circulação durante a transição de volta para a gravidade da Terra. Enquanto isso, o navio, que fará o resgate dos astronautas no mar, quando pousarem, já deixou o porto em direção ao local no Oceano Pacífico. Segundo a NASA, o sucesso da missão Artemis 2 ajuda a planejar a Artemis 3. A próxima missão tripulada, prevista para 2027, vai testar as possibilidades de encontro e acoplamento entre a Orion e espaçonaves comerciais em novas viagens para a Lua no futuro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Professores e professoras que dão aulas para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental já podem se inscrever na 8ª edição das Olimpíadas de Professores de Língua Portuguesa. O prazo vai até o dia 30 de abril e a inscrição deve ser feita pela página oficial do programa. A iniciativa é do Ministério da Educação, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, e tem como objetivo melhorar o ensino da leitura e da escrita, com foco na formação dos docentes. Podem participar professores da rede pública de ensino, cujas escolas aderiram ao programa Escola das Adolescências. O coordenador-geral de ensino fundamental na Secretaria de Educação Básica, Vitor Eng, explica que essas práticas pedagógicas promovem a circulação de boas práticas para fortalecer o ensino e aprendizagem.
Essas práticas pedagógicas de excelência que os professores e professoras vão trazer no bojo das suas experiências promovem essa circulação, essa inspiração de boas práticas para fortalecer o ensino e a aprendizagem em todo o país. A Olimpíada ela tem abrangência nacional para conseguir ampliar essa visibilidade das boas práticas dos professores e fazer com que cada vez mais tenhamos o compartilhamento de experiências exitosas para fortalecer as aprendizagens.
Ele destaca ainda que a Olimpíada também busca reconhecer e valorizar o trabalho dos professores da rede pública.
É uma iniciativa muito importante do Ministério da Educação porque ela busca valorizar e reconhecer o trabalho dos professores e das professoras da rede pública, especialmente nos anos finais do ensino fundamental em articulação com o programa da Escola das Adolescências, trabalhando justamente essa transição no percurso escolar dos nossos estudantes, e ele traz uma uma iniciativa muito interessante, que é a possibilidade de ser um espaço formativo para os professores e para as professoras, que ao se inscreverem, tem a oportunidade de acessar materiais que eles vão conseguir trabalhar nas suas salas de aula.
A Olimpíada é dividida em 4 categorias de gêneros textuais. Professores do 6º ano devem desenvolver poemas, do 7º ano crônicas, 8º ano biografias e professores do 9º ano têm que produzir artigos de opinião. Os participantes devem apresentar um relato de prática em texto e vídeo com o tema O Lugar Onde Vivo. A Olimpíada terá etapas municipais entre 10 de setembro e 16 de outubro, estaduais de 19 de outubro a 3 de novembro e a fase nacional de 16 de novembro a 2 de dezembro. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 10 de dezembro, com supervisão de Aline Cordeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou na madrugada desta quarta-feira a maior apreensão de drogas da história do Brasil. Os agentes encontraram quase 50 toneladas de entorpecentes em um bunker na comunidade da Nova Holanda, no complexo de favelas da Maré, zona norte da capital fluminense. O material está avaliado em torno de 50 milhões de reais. Entre as drogas apreendidas estão mais de 24 mil tabletes de maconha retirados da comunidade em caminhões de cargas. Os agentes também localizaram 200 litros de lança-perfume e produtos usados para o preparo da substância. Foram apreendidos ainda 5 fuzis e 4 pistolas e recuperados 26 veículos roubados. Um criminoso foi preso. A ação teve como principal objetivo reprimir roubos de veículos de passeio e de cargas na região. Participaram mais de 250 policiais, com auxílio do Batalhão de Ações com Cães, viaturas e aeronaves blindadas. A maior apreensão de drogas do país havia ocorrido em 2021, quando a Polícia Militar Rodoviária localizou cerca de 36 toneladas escondidas em uma carreta de soja no estado de Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a PEC do fim da escala 6x1 deve ser votada na semana que vem, o presidente Lula afirmou que, mesmo assim, o governo vai enviar, ainda esta semana, um projeto de lei com o mesmo tema.
O avanço tecnológico não deveria ser acompanhado de aumento de salário, de ganho de produtividade, não deveria ser acompanhado de redução da jornada de trabalho. Você tem que ter uma brecha de negociação, não pode ser uma coisa rígida para todas as categorias, mas nós temos que ter a redução. A pessoa precisa de mais descanso, mais lazer. Nós vamos votar e vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, ainda vou conversar com o companheiro Hugo Mota essa semana, a redução da jornada sem redução salarial. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade.
A declaração foi nesta quarta-feira durante entrevista concedida ao canal ICL em Brasília em transmissão via internet. Outro assunto foi o funcionamento das BETs no Brasil. O presidente disse que essas plataformas já são problema de saúde e defendeu o fim das operações.
Por que que a gente não acaba com as BETs? Nós estamos tentando discutir porque hoje o cassino está dentro da sua casa com seu filho de 10 anos, com seu neto de 11 anos, gastando dinheiro desnecessário, enriquecendo as BETs. Se depender de mim, a gente fecha as BETs. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Só temos que tratar isso como uma questão de saúde. Saúde. Eu conheço pessoas que perderam o carro, conheço pessoas que perderam casa, pessoas que se matam.
Durante o papo com jornalistas, o presidente também falou de verbas federais ao Legislativo. Lula defendeu o fim dos penduricalhos e classificou o orçamento secreto como promiscuidade política.
Eu, por exemplo, não quero um Estado em que a gente fique subordinado, quase que sequestrado pelo orçamento secreto. Todo mundo sabe que eu não concordo com orçamento secreto. 60% do orçamento vai para a mão de deputado e senador. Isso não é correto, nem para o Congresso, nem correto para o Executivo. Ou seja, nós temos que executar um orçamento porque a sociedade nos deu um mandato para governar esse país. Não é possível que você não acabe com os penduricalhos na história desse país. É preciso acabar com a promiscuidade política desse país. Sabe? Os partidos vão ter que compreender que não dá para continuar assim. Não é possível a gente continuar com essa promiscuidade em que quase que a verdade não vale mais nada.
O orçamento secreto permite a destinação de verbas federais a projetos de deputados e senadores sem identificação de quem pediu ou para onde vai o dinheiro. Lula voltou a defender a aprovação da PEC da Segurança Pública como forma de fortalecer a atuação federal e criar um ministério para esse setor. E defendeu que as forças federais tenham atuação junto com as de estados e municípios.
O que nós queremos, na verdade, é fazer uma política de segurança pública muito séria, sabe? Aumentando o número da Polícia Federal, aumentando a inteligência, cuidando da nossa fronteira, aumentando a Polícia Rodoviária Federal, colocando ela para tomar conta das estradas e criar uma Guarda Nacional. Nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. A sociedade está precisando que o governo federal entre em ação. E para entrar em ação, nós precisamos ter aprovação da nossa PEC, senão a gente não consegue entrar.
No cenário internacional, o presidente Lula criticou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante de outros países. Por isso, defendeu o fortalecimento da defesa brasileira.
O mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive, fortalecer a indústria da defesa. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa. E o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande, com potencial extraordinário, sobretudo agora que apareceram o fenômeno das terras raras, que até então pouca gente conhecia.
Em relação aos impactos da guerra contra o Irã no preço do diesel no Brasil, Lula reafirmou que não vai permitir os efeitos no bolso do brasileiro e disse que pretende recomprar a refinaria de Mataripe, na Bahia, vendida no governo passado a um fundo de investimento dos Emirados Árabes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Após anúncio de investigação do CAD, o Sindicato de Postos de Combustíveis de Brasília diz que alinhamento de preços não é possível. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Sindicombustíveis DF afirma que recebe com tranquilidade a abertura de investigação. A entidade afirmou que o setor de revenda é altamente competitivo e, por isso, não há espaço para alinhamento de preços. Ainda na nota, o sindicato disse que sempre defendeu a transparência na formação de preços e que esteve entre as primeiras entidades a alertar para distorções. Nessa terça-feira, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu investigação contra os representantes de postos da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Contra o Sindicato do Distrito Federal, já havia uma apuração aberta. O pedido foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública porque os dirigentes desses sindicatos realizaram declarações públicas que poderiam levar ao aumento coordenado de preços pelos revendedores. A nossa produção tentou contato com as entidades dos estados mencionados. O Sindicombustíveis da Bahia e o Sul Petro do Rio Grande do Sul afirmaram que não iriam se manifestar por enquanto. O Minas Petro de Minas Gerais e o Sindipostos do Rio Grande do Norte ainda não responderam ao nosso pedido de posicionamento. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes informou que os postos são o elo mais frágil e apenas repassam o aumento de custo vindo das distribuidoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O aumento de mais de 50% de casos de doenças respiratórias em crianças e idosos no último mês levou a Prefeitura de Contagem, na região metropolitana, a decretar situação de emergência em saúde pública. De acordo com a Prefeitura de Contagem, nas últimas semanas foram notificados quase 5 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 17 pessoas morreram, a maioria idosos, e 304 pessoas, entre crianças pequenas e adultos, foram internadas. Segundo Ricardo Faria, o decreto vai permitir a adoção de medidas imediatas de prevenção e atendimento à população.
Ele é um instrumento que ele possibilita que a gente tome decisões mais ágeis do ponto de vista de compra de insumos, de contratação de profissionais, de alocação de recursos e até mesmo se a gente tiver alguma condição de receber recursos federais, recursos estaduais.
Cerca de 37% dos atendimentos nas unidades de saúde da cidade relativos a doenças respiratórias são de crianças de até 5 anos de idade. A diretora do Complexo Hospitalar de Contagem e médica pediatra, Renata Soares, orienta sobre os principais sintomas e o momento de buscar o atendimento.
As crianças pequenas, com um afundamento entre as costelinhas para respirar, que apresentem uma retração nessa região do pescoço, que a gente chama de retração de fúcula, é um sinal de esforço respiratório. Essas crianças devem ser levadas para atendimento imediatamente para que não se agrave esse quadro.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Contagem, 27 médicos passaram a fazer o atendimento de adultos e o pediátrico nas unidades do município. Com o decreto, pelo menos mais 12 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e 3 fisioterapeutas respiratórios devem ser contratados.
Da Rádio Inconfidência,
Previdência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília.
A cineasta brasileira Petra Costa é finalista na categoria Melhor Direção de Documentário do 47º Prêmio Emmy de Notícias e Documentários da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos pelo seu trabalho no longa documental Apocalipse nos Trópicos. A obra, lançada no Festival de Veneza de 2024, estreou nos cinemas brasileiros em julho do ano passado e já está disponível nas plataformas de streaming. Em Apocalipse nos Trópicos, a documentarista lança um olhar sobre a influência do movimento evangélico na política nacional, a influência de lideranças religiosas nos processos que marcaram os últimos anos do país, jogando luz sobre como as relações entre fé, o poder e a democracia estão entrelaçadas no Brasil. O roteiro de Petra destaca depoimentos e acompanha personalidades como o pastor Silas Malafaia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, propondo uma reflexão sobre os rumos institucionais do país e suas conexões com movimentos mundiais de extremismo político e religioso. A norte-americana National Geographic lidera as indicações ao Emmy de Notícias e Documentários deste ano, com um total de 51 nomeações, seguida pela ABC News, com 47. Os indicados desta edição foram selecionados entre mais de 2 mil inscrições de produções que estrearam em 2025 e foram avaliados por mais de 900 profissionais da área de notícias e documentários, tanto na TV quanto na mídia digital. Os vencedores da categoria de notícias serão anunciados no dia 27 de maio e os da categoria de documentários no dia 28 de maio. As cerimônias acontecerão em Nova York e serão transmitidas pelos canais oficiais do Emmy na internet. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Serviços.
A Carreta da Inovação estará nesta semana em Rio Bom e Irati, levando atividades gratuitas de ciência, tecnologia e inovação para a população. Em Rio Bom, o atendimento começa na terça-feira e em Irati na quarta-feira. Nas duas cidades, a programação segue até o dia 10, com atividades das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O público terá acesso a atrações como demonstrações de impressora 3D, corte a laser, realidade virtual, jogos interativos e videogames. Em Rio Bom, a carreta ficará na Praça Municipal Henrique Shellworth. Já em Irati, o atendimento será no Centro de Tradições Willy Lars. A participação é gratuita e aberta para pessoas de todas as idades. A Universidade Federal do Paraná está com ofertas de cursos gratuitos de idiomas por meio de projetos de extensão e programas como o Idiomas em Fronteiras e também o Idiomas em Movimento. As formações incluem opções em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, com aulas online e foco na comunicação e no desenvolvimento acadêmico. Os cursos têm duração média de 4 semanas, com carga horária de cerca de 16 horas e encontros virtuais ao vivo, permitindo que alunos participem de diferentes regiões do estado. Para mais informações, acesse o site do Escritório de Relações Internacionais da Universidade Federal do Paraná. Repórter Jomar Valença.
Giro de notícia.
Curitiba passa a ter ligação direta com a Europa a partir do dia 2 de julho, com voos para Lisboa operados pela TAP 3 vezes por semana, às terças, quintas e domingos. A nova rota, saindo do aeroporto Afonso Pena, reduz em cerca de 3 horas o tempo de viagem em relação aos trajetos com escala em São Paulo e amplia as conexões para diversos destinos a partir da capital portuguesa. As passagens já estão à venda e a novidade deve impulsionar o turismo e os negócios no Paraná.
O próximo feriado prolongado está chegando. Depois da Sexta-feira Santa, o paranaense terá mais um respiro em abril, com o feriado de Tiradentes no dia 21, que cai numa terça-feira. E pode virar feriado prolongado para muita gente, com a segunda-feira como ponto facultativo. Na prática, isso abre possibilidade de 4 dias de folga, dependendo da empresa ou órgão público. Depois de Tiradentes, o calendário ainda aguarda mais uma sequência. Cerca de 2 semanas depois vem o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que cai numa quinta-feira. Mais adiante, o último feriado do semestre será em 4 de junho, com Corpus Christi, novamente numa quinta. Depois disso, feriados só no segundo semestre de 2026. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
A empresa em que trabalho sofreu uma ação trabalhista. Meu patrão quer que eu vá na audiência como testemunha dele. Sou obrigado a ir? Posso me negar? Quem responde é o juiz da primeira vara do trabalho de Francisco Beltrão, Felipe Calvê.
Tanto o autor da ação quanto o réu, que geralmente é a empresa, podem indicar um determinado número de testemunhas que conhecem os fatos que estão sendo discutidos em juízo. E, se a testemunha não comparece na audiência, apesar de convidada, o juiz pode determinar que o oficial de justiça intime a testemunha a comparecer e ainda pode impor uma multa pela falta na audiência em que foi convidada, se não houver uma justificativa para não ter comparecido. O objetivo da testemunha em juízo é somente esclarecer ao juiz sobre os fatos que viu ocorrer no seu ambiente de trabalho, sem que isto implique ser uma testemunha a favor ou contra alguém. Quem decide de quem é o direito é o Estado juiz, sendo que o depoimento da testemunha é apenas um dos meios de prova e de convencimento de quem é a razão.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Giro de notícia.
Os crimes virtuais contra mulheres seguem sendo uma preocupação no Paraná. Entre os casos mais comuns estão a perseguição online, ameaças, chantagens e quando criminosos usam imagens íntimas para extorquir dinheiro ou controlar a vítima. Outro problema recorrente é o cyberstalking, que envolve assédio constante, monitoramento e intimidação pela internet. A orientação das autoridades é não responder às ameaças, nunca fazer pagamentos e guardar todas as provas, como prints, links e mensagens. A vítima deve procurar a Polícia Civil ou a Delegacia da Mulher, já que esses crimes podem ser enquadrados como ameaça ou até extorsão. E o tradicional ferry boat de Guaratuba está com os dias contados. A travessia entre Guaratuba e Matinhos deve se encerrar em abril, junto com a inauguração da nova ponte no dia 29, que vai substituir o serviço após mais de 6 décadas de operação. A nova estrutura promete acabar com filas e reduzir o tempo de deslocamento no litoral, se tornando a principal ligação entre as cidades. Com isso, o transporte por balsa deixa de ser necessário e marca o fim de uma era para moradores e turistas. Grande abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Francisco Beltrão sediará 4 capacitações presenciais do Tribunal de Contas do Estado. Os encontros serão entre os dias 8 e 10 de abril. As atividades tratam do uso da tecnologia e de soluções práticas na gestão. Também abordam o aprimoramento de políticas públicas, o planejamento e a prestação de contas municipais. As inscrições estão abertas no portal da Escola de Gestão Pública. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Os eventos estão programados para 8 cidades polos do Paraná. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado está avaliando a qualidade dos portais da transparência das prefeituras, câmaras municipais e consórcios públicos. Também está verificando os sites mantidos pelo governo, Assembleia Legislativa e Ministério Público, entre outros órgãos estaduais. O objetivo é compor o Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP. Para explicar como os trabalhos acontecem, o TCE fez uma transmissão ao vivo no último dia 1º. A gravação está disponível no canal da Escola de Gestão Pública do Tribunal, no YouTube. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
Os alunos do Instituto Estadual de Educação de Paranaguá retomam as aulas presenciais a partir desta quarta-feira, dia 8, após o incêndio que atingiu o prédio histórico no último sábado. As atividades serão realizadas no Insulpar, a cerca de 200 metros da escola, que foi adaptado para receber os estudantes. A expectativa é de retorno gradativo ao longo dos próximos dias. Enquanto isso, o prédio original passará por avaliação e terá um plano de recuperação, com preservação do valor histórico. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O Paraná passa a oferecer ultrassom morfológico gratuito para 100% das gestantes atendidas pelo SUS nos 399 municípios. O exame, que não faz parte da tabela padrão do Ministério da Saúde, será viabilizado com um investimento anual de cerca de R$15 milhões do governo do estado. A medida busca reduzir a mortalidade materna e infantil, permitindo o diagnóstico precoce de malformações e encaminhamento rápido para tratamentos especializados. O exame também reforça o projeto Bate Bate Coração, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, ampliando o cuidado com bebês ainda durante a gestação. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina desenvolveram um curativo capaz de identificar o tipo sanguíneo em até 2 minutos, sem necessidade de exame laboratorial. A tecnologia chamada BloodAid utiliza anticorpos aplicados em um material semelhante a um curativo comum e permite detectar os tipos A, B e O, além do fator RH, de forma rápida e visual. O projeto está na fase final de desenvolvimento e busca tornar a leitura cada vez mais precisa. O coordenador da pesquisa, professor Gerson Nakazato, explica como a tecnologia funciona e o potencial da inovação.
Para a gente finalizar realmente esse produto inovador, nós estamos na fase da validação. Então a gente tem que testar com muitos sangue, tem que ter certeza que não vai ter problemas de detecção. Então assim, após a validação, a prospecção, né, encontrar um parceiro, uma indústria que produza isso em escala, aí pode estar disponível para o mercado.
A iniciativa surge para enfrentar um problema importante. Cerca de 40% dos brasileiros não sabem o próprio tipo sanguíneo, informação essencial em situações de emergência. O curativo pode acelerar atendimentos e ajudar a salvar vidas, especialmente em locais com acesso limitado a exames. A tecnologia combina conhecimentos de hematologia, biotecnologia e nanotecnologia, utilizando nanopartículas de ouro para facilitar a leitura do resultado. O projeto foi finalista de um programa estadual de incentivo à inovação e recebeu investimento para o desenvolvimento. Repórter Flávia Consoli. Paraná avança para se consolidar como polo estratégico na produção de insumos para a saúde animal no Brasil. Estão em andamento, em Curitiba, as obras do Centro de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários, o CIVI, do Tecpar. A unidade vai produzir materiais utilizados no diagnóstico de doenças como brucelose, tuberculose e leucose bovina, que impactam diretamente o agronegócio e a saúde pública. Atualmente, parte desses insumos é importada. A proposta é ampliar a autonomia do estado e garantir produção com qualidade e menor custo. O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, destaca que a iniciativa vai atender a demanda com mais eficiência.
Com a nova estrutura, o Tecpar vai garantir uma produção de qualidade, escala, com custo muito mais competitivo, fortalecendo a pecuária brasileira e reduzindo a dependência externa. Estamos falando aqui de impacto direto na cadeia do agronegócio, na segurança alimentar e na saúde pública. Previsão que os lotes sejam produzidos já no ano de 2027 e há uma expectativa enorme do mercado.
A retomada da produção é aguardada por toda a cadeia produtiva, especialmente por quem atua com o diagnóstico e controle sanitário. O diretor-presidente da ADAPAR, Otamir César Martins, ressalta que o enfrentamento dessas doenças é um dos grandes desafios da sanidade animal no país.
Esse laboratório vai trazer para todos nós da sanidade animal uma tranquilidade em relação à produção de antígenos. Estamos ansiosos para que possa acontecer essa produção. O governo do estado, colocando esse recurso junto ao TECPAR, vai poder fornecer os insumos necessários à pecuária bovina do país e, quiçá, também à pecuária bovina do exterior.
A expectativa também é alta no setor produtivo. O médico veterinário e representante da cadeia leiteira, Altair Valotto, destaca a importância da iniciativa para os produtores.
Temos uma grande expectativa, né, do setor pecuário, principalmente no nosso caso, que trabalhamos com a bovinocultura de leite. Sem dúvida nenhuma, é um ponto super importante essa questão de voltar os insumos e kits diagnóstico pelo TECPAR. Nós precisamos exportar. Então, é fundamental os kits, né? Senão, como é que nós vamos exportar se nós não temos como comprovar nossa sanidade?
Além da produção local, a nova estrutura deve agilizar a logística e facilitar o acesso aos insumos. O médico veterinário Pedro Paulo Baniunes Vieira aponta que isso pode acelerar a entrega dos produtos ao usuário final.
A nossa expectativa é que a gente consiga ter uma constância maior de produtos nas cooperativas onde a gente, ou lojas onde a gente faz as compras dos insumos, que não fique exames em atraso. E por ser produzido aqui no Paraná, acho que acaba favorecendo a questão logística, deslocamento, coisas que a gente consegue com mais rapidez do que vindas de outros lugares, principalmente quando o insumo é importado.
O centro terá cerca de 3 mil metros quadrados e capacidade para produzir até 40 milhões de doses por ano. Ao todo, serão 7 insumos voltados ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. O investimento do governo do estado soma mais de 70 milhões de reais, com recursos destinados à obra e à aquisição de equipamentos. Repórter Flávia Consoli.
O crescente número de casos de chikungunya em Dourados, no Mato Grosso do Sul, acende um alerta especialmente para as grávidas, porque o mosquito Aedes aegypti pode transmitir a doença ao feto. Segundo estudo da Fiocruz, publicado na Nature, revista científica britânica mais prestigiada do mundo, bebês que tiveram contato com chikungunya de forma intrauterina, ou seja, ainda na barriga da mãe, apresentaram 21% maior risco de hospitalização nos primeiros 3 anos de vida. A pesquisadora Mio Kushibuki, líder do estudo, dá detalhes.
Nós mostramos que as infecções durante o parto elevam o risco duas vezes, então tem o dobro risco. Nós já sabemos que chikungunya durante o parto pode causar febre nos bebês, né, por causa da transmissão vertical. Isso já foi mostrado em outras pesquisas. Mas o que nós achamos além disso foi que infecção nos períodos mais cedos da gestação, como a primeira ou a segunda trimestre, também pode aumentar o risco por 25% até 35%.
Segundo a pesquisa, as manifestações do vírus permanecem pouco estudadas quando comparadas a outras arboviroses, como a dengue e a zika, todas transmitidas também pelo Aedes aegypti. E entre as recomendações que o estudo traz, está a maior atenção às populações vulneráveis, afirma Mio Kushibuki.
As recomendações será que uma coisa para que os gestores ou os trabalhadores de saúde façam campanhas para prevenção de chikungunya, especialmente nas populações mais vulneráveis. E segundo, para casos que tinham infecção durante a gestação, tenham mais acompanhamentos por equipe da saúde.
A pesquisa foi conduzida no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia e por 3 anos, entre 2015 e 2018, monitorou informações de 1.800 crianças nascidas de mães que tiveram chikungunya durante a gestação. Atualmente, o Brasil responde por quase 95% dos casos da doença registrados no mundo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Uma importante alteração na Lei Maria da Penha passa a valer a partir desta terça-feira. A audiência de retratação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher somente será realizada mediante manifestação expressa da vítima, apresentada antes do recebimento da denúncia. A mudança, já publicada no Diário Oficial da União, garante que a eventual desistência da queixa seja uma decisão livre e manifestada diretamente pela mulher. A Lei Maria da Penha já permitia que a vítima desistisse da queixa contra o agressor e a audiência de retratação podia acontecer por decisão do juiz, ou seja, o magistrado podia marcar sem o pedido da vítima. Além disso, agora o texto determina que a manifestação de desistência seja realizada perante o juiz, de forma escrita ou oral, antes que o magistrado receba a denúncia. A expectativa é que a nova redação reforce a prevenção de possíveis pressões ou coações para que a vítima desista da denúncia e evite a revitimização, que é quando ela é submetida em instâncias oficiais, como os tribunais, a situações em que é forçada a reviver a violência sofrida e garanta que a decisão de retratação seja genuinamente voluntária e consciente. A lei leva o nome de Maria da Penha Maia Fernandes em homenagem à farmacêutica cearense que ficou paraplégica após ser baleada pelo marido em 1983, numa segunda tentativa de feminicídio. Ela se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica e foi fundamental para a aprovação da lei, que no próximo dia 7 de agosto completa 20 anos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Termina em 6 de maio o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor e assegurar presença nas eleições de outubro. Pensando nisso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, convoca adolescentes do Brasil de 16 e 17 anos para emitir o título de eleitor e dar o primeiro passo para participar das decisões do país. E vale lembrar, quem tem 15 anos e completa 16 até o primeiro turno das eleições em 4 de outubro, também pode solicitar o documento. A especialista em desenvolvimento e participação de adolescentes no Unicef, Gabriela Mora, avalia que o engajamento dos jovens é parte fundamental nesse processo.
Hoje, dos quase 6 milhões de adolescentes que têm entre 16 e 17 anos, ou seja, têm o direito de votar, em torno de 20% foram lá tirar o título, né? Isso significa que se essa geração não correr até dia 6 de maio para fazer o cadastro eleitoral, tá fora das eleições. Por isso que o Unicef se juntou ao TSE para fazer uma provocação para os adolescentes exercerem o seu direito à cidadania e escolherem o seu presente e o seu futuro por meio do voto. Não adianta se indignar só nas redes sociais, né?
O Brasil conta com 5 milhões e 800 mil adolescentes entre 15 e 17 anos, mas os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que até fevereiro, apenas 1 milhão e 800 mil deles haviam feito o cadastro eleitoral. Isso significa que só 2 em cada 10 adolescentes aptos estão registrados para votar. Mesmo sendo facultativo, o voto desse grupo é essencial. Para o Unicef, incentivar a participação dos adolescentes é uma tarefa que envolve famílias, governos e toda a sociedade. Para fortalecer essa mobilização, o fundo se une ao TSE em uma campanha nacional sobre a importância do voto jovem, que será divulgada ao longo do mês de abril nas redes sociais e em diferentes meios de comunicação. Outra iniciativa é um desafio digital que vai premiar coletivos de adolescentes que conseguirem engajar mais jovens a tirarem o título. A ação envolve os núcleos de cidadania do adolescente presentes em mais de 2.300 municípios. Os grupos mais criativos e participativos vão ganhar prêmios, certificados e uma viagem à Brasília para conhecer a sede do TSE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Don't know that I will, but until... Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Distance in you.